Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém suspensão de promotora de justiça por conduta incompatível com cargo.
Fatores geográficos são considerados na guarda compartilhada de filhos.
A Anvisa terá que indenizar família de homem morto por envenenamento.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, manteve, por meio de liminar, a suspensão da promotora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Débora Gerner.
O Conselho Nacional do Ministério Público afastou Débora Gerner das funções por 45 dias, com perda de vencimentos. Ricardo Viula.
A promotora havia sido absolvida em processo administrativo disciplinar no Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios por envolvimento na agressão de uma funcionária do Banco do Brasil. O Conselho Nacional do Ministério Público, no entanto, condenou Débora Gerner pela prática de infração disciplinar por conduta incompatível com o cargo. Ao analisar o caso, o ministro Gilmar Mendes entendeu que não houve ilegalidade ou abuso de poder por parte do Conselho Nacional do Ministério Público. O ministro lembrou que, mesmo intimada pelo CNMP, a promotora não se manifestou.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a guarda compartilhada é inviável se os pais morarem em cidades distantes.
Para os ministros, a dificuldade geográfica impede a realização do princípio do melhor interesse dos filhos. Fátima Ochoa.
No caso, o Tribunal de Origem concedeu a guarda à mãe, principalmente em razão da impossibilidade prática da guarda compartilhada, uma vez que os pais moram em cidades distantes. No STJ, o pai insistiu que a guarda compartilhada fosse aplicada ou que a unilateral fosse revertida em favor dele. O relator ministro Vilas Boas Cueva negou o pedido. Para o ministro, na situação analisada, a mudança de rotina das crianças ou mesmo a possível alternância de residência traria impacto à vida delas. Ainda segundo o ministro, rever o entendimento do Tribunal Estadual exigiria o reexame de provas, o que não é permitido ao STJ.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, terá que indenizar a família de um homem que morreu por envenenamento.
A morte foi provocada pelo contato com um contraste radiológico fabricado por um laboratório de produtos químicos e farmacêuticos.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. Johnny Luna.
A família alegou que a Anvisa publicou resolução para efetuar mudanças emergenciais nas regras nacionais de controle da fabricação, do armazenamento e da comercialização de insumos e medicamentos apenas depois da morte de 21 pessoas que utilizaram o produto radiológico. Ao analisar o caso, o juiz citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do poder público. Para o relator, o produto fabricado pelo laboratório estava submetido ao controle e fiscalização da Anvisa, inclusive as substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias.
A primeira vara criminal da comarca de Rio Branco, no Acre, condenou uma mulher pelos crimes de maus-tratos e desvio de recursos da aposentadoria da própria avó.
De acordo com as investigações do Ministério Público Estadual, a idosa não estava sendo alimentada e nem recebia higiene pessoal adequada.
Foi fixada a pena de 1 ano e 9 meses de reclusão.
Justiça Federal no Ceará condena 8 pessoas por fraude milionária no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS.
A condenação é resultado da Operação Sol Poente, deflagrada para investigar esquemas fraudulentos operados por servidores do INSS em conluio com terceiros.
A decisão atende ao pedido do Ministério Público Federal no Ceará. Ana Gouveia.
O grupo operou o esquema de concessão de benefícios ilegais que causou prejuízo de aproximadamente 10 10 milhões aos cofres públicos. Entre os condenados, há servidores e ex-servidores do INSS que tinham dentro do esquema o papel de habilitar benefícios em desacordo com as normas e rotinas administrativas. Para isso, incluiu informações falsas no sistema de dados da Previdência Social. A lista de crimes praticados pelos condenados inclui, entre outros, inserção de dados falsos em sistema de informática, falsidade documental, uso de documento falso, corrupção passiva, corrupção ativa e formação de quadrilha.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.